voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está acompanhando reprise com a entrevista de Bororó. Bororó, a gente estava falando ainda há pouco sobre a formação musical e me ocorre de perguntar sobre o outro Bororó mais antigo, né? Autor de Da Cor do Pecado.
Da Cor do Pecado, sim.
Que essa coincidência de nomes não atrapalha para recolher direitos autorais?
Olha, teve uma época que até estava dando um certo problema, né? Embora, às vezes, muita gente ache que... Poxa, Bororó, compositor do Da Cor do Pecado, poxa, o cara deve ter ganhado uma grana preta. Eu vi que não, porque o que estava vindo para mim eram centavos, né? Que era para o outro Bororó, quer dizer... Inclusive, tá tendo um grande problema aí no Brasil
por conta disso,
com essa coisa do ECAD, essas questões, né? Espero que resolvam, né? Mas, assim, o Bororó é um grande compositor, né? Fantástico, né? Um trabalho maravilhoso.
Mas esse teu nome não foi...
Não
tem nada a ver com ele.
Nada a ver. O nome veio... Porque tem o... Quando, nas minhas andanças aí pela África, com o Darcy Ribeiro, na época que nós fizemos uns trabalhos lá, onde a música interagia com a questão social, viajou eu, Sérgio Ricardo, na Bossa Nova, com o Darcy Ribeiro, era interessante que a gente conversando sobre essa questão indígena, essa questão dos remanescentes de quilombo, no Mato Grosso tem a tribo indígena, os Bororo.
Isso.
É Bororo, sem acento no O, né?
É.
E esse apelido surgiu da época de infância, de garoto, de jogar bola na rua, na meninada, brincando, bolinha de gude, finca, bola.
Ou seja, já se perdeu até o sentido disso.
Exatamente,
né?
É Bororó, aí ficou Bororó, Bororó. E Bororó na minha terra, Goiás, que é Goiânia, né? Bororó, as pessoas tinham aquela coisa assim, né? Olha, não faça tal coisa, porque senão vai dar Boró. Ou seja, vai dar confusão. Então eu aprontava pra caramba e ficou Bororó, né? Confusão em dobro.
Ao quadrado.
Bom, vamos ouvir uma música que se chama Oriquios Ancestrais, que é uma música minha, a letra do Carlos Ribeiro. E quem gravou foi Milton Nascimento e a minha filha faz a abertura, a Janaína, cantando um Pontos de Preto Velho. Um trabalho assim que eu fiz, inspirado nesse remanescente de quilombo, que é o Calunga, que é o mais antigo remanescente de quilombo do Brasil e o último descoberto.
Bate, bate na cubuca, repinica no cocá. Samba preto velho, que vento tabada. Bate, bate na cubuca, repinica no cocá. Samba preto velho, que vento tabada. dois e já.
Protegei-nos, filha de Atioró, poderosa doma dos caúris. Nanã sem marido, nanã avó, de todo o universo, de todos os Brasis. Salve justiceira, Oiá Iansã. Salve justiceiro, nobre Xangô. Lhe livrai nossos filhos da servidão. Caô, Xangô, Epa, Rei, Oiaô. Capitão das matas e dos avar, faz a sua gira nesse congá. Vem das sete matas da Jurema, proteger os novos donos do lugar.
Você está acompanhando Escala Brasileira com Bororó. Bororó, a gente falou aí, inclusive, do teu swing que foi elogiado pelo Peter Gabriel, né? Que é um músico conhecido do Reino Unido.
Sim.
E a gente vive sempre procurando essas referências e dizendo, olha, porque o fulano reconheceu que o cara aqui no... A gente tem esse complexo de vira-lata, de tem que precisar sempre do cara lá de fora dizer que é bom para que se reconheça, que as pessoas reconheçam.
Sim.
Ou é falta que na educação brasileira se aprenda mais sobre música?
É, eu vejo isso de uma forma bem simples, né? Assim, no que se refere ao entendimento dessa questão. Veja bem, quando eu era garoto, na escola tinha aula de música. Então, quando eu era garoto, meus 6, 7 anos, quando comecei a estudar, nós já sabíamos quem era Vila Lobos, quem era Nazaré, quem era Pixinguinha, quem era Noel Rosa, Guerra Peixe, Radamés. Enfim, nós tínhamos essa informação. Então, o que acontece? Como nós sabemos que tudo começa na educação, porque até para que você possa formar um indivíduo, para que ele possa se posicionar melhor, ele tem que ter informação. A informação dando formação para que o cidadão possa se posicionar melhor. Ou seja, melhor de que maneira? Claro, ele tendo consciência dos seus valores culturais, dos seus valores, né, locais e mundial. Ele se torna uma pessoa local, universal. Ele vai compreender a sua aldeia e o mundo. É aquela coisa que já foi dita, né? Se você compreende a sua aldeia, você compreende o mundo, né?
Uhum.
Então tudo começa na educação. Se você passa isso para as nossas crianças, poxa, e aí é outra história, né?
Eu imagino que você, a essa altura, né, viajando por tantos países, você tenha uma visão própria da cultura brasileira. Você viajando tanto, você já foi tanto para o exterior, tocou com tanta gente de fora, com grandes nomes do Brasil. Você estratificou uma opinião sobre isso, né?
Sim.
E a música brasileira é valorizada?
A música brasileira ela é muito valorizada, não tenha dúvida, na Europa, nos Estados Unidos, na África, Cuba, né? Em todo lugar existe aquela música que é de um segmento comercial, as pessoas que fazem um trabalho para vender, aquela coisa. Como está aí hoje, nós estamos vendo aí essa loucura toda aí de arrochas, enfim. Eu acho que essas pessoas elas não são erradas, elas estão se propondo a fazer isso e está dando certo. Cada um se propõe a fazer aquilo que dá conta de fazer.
A teoria trata de que por que dá certo
exatamente,
esse tipo de coisa.
Exatamente. Agora, eu acho o seguinte, que o que, que formata o músico de hoje? O que, a formação dele se dá através de um ponto, ele tem que ter um ponto de partida. E qual é o ponto de partida? O ponto de partida, querendo ou não, é África. Bach, Mozart, Tchaikovsky, Brahms, Liszt, Wagner, Beethoven, e vai por aí a Rachmaninoff, enfim, né? Tá. E aí, esse trabalho que essa turma toda do erudito, eles fizeram, eles tiveram um referencial também.
Mas aí já...
É África. É África, isso não tenha dúvida. Porque a humanidade começa na África. Se você for ali antropologicamente, começou na África.
É porque costuma. Aí é que está a polêmica, porque costuma-se falar que a África nos deu o swing e o ritmo, e que a que melodia você vai ter mais de uma outra origem, você vai ter harmonia mais com outra etnia. Então existe essa teoria, né?
Mas se você ouvir os vocais, aquele coro africano, você vai ver várias notas. Então ali já tem uma harmonia, já tem uma melodia, né? Obviamente pode ser mais sofisticado, mais trabalhado eruditamente, que eu digo no que se refere a conhecimento de causa para poder compor aquela coisa mais sofisticada. Mais elaborada, eu diria, não tão sofisticada, mas elaborada. Mas, então, o que acontece? O que eu quero dizer é que o nosso país é um país tão rico musicalmente que você, se você for em cada estado, é uma manifestação diferenciada. É Catira, Goiás, Folias de Reis, as Congadas, a Dança da Sussa, que é lá dos Calungas. Só no Brasil tem mais de 200 ritmos diferenciados. Está ali implícito a questão indígena, mas e a questão
ponto,
afro.
Né?
Então, o que acontece? Aí vem um músico dos nossos tempos, no caso eu e outros músicos, que vem e começa a beber dessa fonte. Aí você começa a fazer. Aí é onde começa a surgir um trabalho genuinamente brasileiro.
Que nós vamos falar no próximo bloco, porque esse assunto, como eu já avisei antes, vai dar pano para manga, né? Vamos lá. Qual é a música?
Rei do Carnaval.
O rei chegou e atrás dele o povo inteiro. O rei mandou nem ligar pro rei guerreiro. E o povo em bando fez se chama seu comando. E a cidade iluminou. Oh, oh, oh. O rei chegou porque o povo é o rei primeiro. E o rei mandou porque era fevereiro. E o povo em bando saiu na rua cantando. Quando o dia clareou, apesar de passageiro, seu reinado eternizou. Mas é que o mal do rei carnavais. Mas é que o mal do rei é o bem, que o rei jurou e o rei não volta atrás. O rei chegou e atrás dele o povo inteiro, e o rei mandou nem ligar pro rei guerreiro. E o povo em pano vem se chama seu comando, que a cidade iluminou. Oh, oh. O rei chegou porque o povo é o rei primeiro, e o rei mandou. Passageiro, seu reinado eternizou. Mas é que o mal do rei é o bem, que o rei jurou através dos carnavais. Mas é que o mal do rei é o bem, que o rei jurou e o rei não pode.
Estamos apresentando Escala Brasileira.